Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.
Você está conosco, Laís Mann na Cultura, e você conversa com a gente pelo 3015-1800. No WhatsApp, a gente está lá no 985050930. Instagram, estamos no Google Play. E hoje a gente não está no Facebook, né, Jonas?
Oh, mas justo hoje, Jonas?
Pois é, foi o Jonas.
E eu falei para todo mundo.
Mas o Jonas disse, olha, como vai ser a Ali que vai? Hoje a gente não vai ter Facebook.
É, eu desconfiei.
É, ele é assim. A gente pensa que as pessoas são amigas, elas não são tanto.
Puxa vida, Jonas, que coisa.
Pois é, hoje não estamos no Facebook. Eu acho que o nosso telefone deu algum problema lá. A câmera que capta o nosso estúdio aqui, acho que deu algum problema. O pessoal instalou para nós aqui.
Ah, mas a gente vai aqui no gogó, né,
Ali? Não tem problema.
Ali, eu tava te perguntando sobre o Flash Curitiba, né? Que é um portal, que é esse portal que você faz literalmente tudo, porque daí
todos
você fotografa, você publica, você primeiro pesquisa os eventos, enfim. Eu morro, não faço nada disso que você faz, porque eu tenho mais nem vontade, nem tempo, e na verdade sempre tive muito pouca paciência para fazer isso. O que que me dá preguiça? Ir aos eventos. Me desculpa quem está ouvindo e que às vezes se queixa que eu não vou, eu procuro ir o máximo que eu posso, mas como é que você faz? Você tem uma reserva? Roupa para evento, roupa para... Como é que faz isso?
Um pouco de tudo, né? É assim, seleciono os eventos que eu acho que eu vou conseguir ir, não vou. Às vezes tem 3, 4 no dia, não dá. Tipo,
não
é
dá,
um no máximo, não dá pra ir em 2 também. Porque locomoção também complica. Tudo tem gasto, né, Laís? Então a gente tem que parar e analisar.
E tem o teu desgaste também.
É,
tem
o físico, mental, tudo.
Estaciona. A gente de salto, não é um inferno isso?
É,
aquela história de levar o saltinho na bolsa. Como as nova-iorquinas fazem há tanto tempo, né? Você leva o teu saltão lá no saquinho, nas costas, ele chega lá e bota o salto, não sei o que, se bota no salto literalmente.
É.
Mas enfim, e aí, como é que você faz?
Aí eu seleciono, tipo, não vou a semana toda também, porque é um cansaço.
Mas o pessoal te manda tudo,
manda,
né?
Manda tudo. É que eu tenho um cansaço mental, assim, né? Não é nem físico, é mental mesmo, porque eu penso demais, eu acho.
E
então as assessorias mandam muito material e convidam e tal. Eu vejo que eu consigo ir, eu vou prestigiar, entendeu? Mas sempre publico.
Porque é gostoso, né?
É depois bacana, e a gente sempre está interagindo, entendeu? Eu adoro gente.
Você lembra do
eu
Dino
adoro
Almeida,
pessoas,
né? Claro,
lembro.
Né? Nosso
eu acho que se eu fosse filha do Dino, não ia aparecer tanto, né? Porque eu adoro isso. O trabalho que ele fazia, para mim, assim, serve como um modelo mesmo.
Uma
referência.
E ele sempre contava isso. Ele dizia, eu tenho que ser alcoólatra, porque não é possível. E ele ia a todos os eventos, né? O dia a dia, como é que você consegue? Você tem algum clone, né?
Tem que ter uma energia,
um dublê, clone, né? É. Não, ele ia a todos e ele dizia, bom, quando eu chego no terceiro, que as pessoas vêm me oferecer bebida, eu digo, não, obrigado. Eu venho de outros eventos. Aí a pessoa diz assim, nossa, mas você vai cometer isso comigo? Você não vai me dar o prazer de dividir uma taça de champanhe comigo? Aí ele dividia a tal da taça de champanhe, que na verdade já era a quinta que ele estava tomando. Então... Né? Como é que você aguenta isso? Você bebe quando você vai nos eventos?
Bebo,
bebida alcoólica?
Bebo, mas não muito. É assim,
só pra fazer de conta.
Só pra, tipo, brindar mesmo, porque o negócio, adoro brindar, né? A gente faz muita foto de brinde, acho que a gente tem que celebrar a vida todo dia. E sempre que eu tô com um amigo, que eu tô com pessoas que eu quero bem, que eu estimo, eu tô brindando mesmo, a gente faz foto dos copos e a gente, sabe, é eternizar momentos e comemorar a vida comigo mesmo.
E você aceita todo o trabalho, tipo, fazer, vamos supor, um lançamento de um edifício. Você topa fazer toda essa cobertura, todo o marketing? Você tem uma estrutura para isso?
Sim, quando contratado, sim. Sempre faço casa-cor também, para os arquitetos que me chamam para fazer o social no dia da abertura, né? Esse tipo de trabalho.
Tá. Bom, a gente está ao vivo aqui na nossa cultura, Laís Mann Cultura. 3015-1800. Nosso telefone está aqui no estúdio, ó. Inclusive, ele está tocando aqui. Vamos ver se é alguém que quer conversar com a gente. E falando sobre eventos, né, Ali? Eu me lembro que eu sou cantora. Então, e apresento também eventos. E falando sobre roupa, que eu te perguntei, você deixa aquela arara reservada para eventos, né?
É, tem que ter, né? Não dá para sair sempre com as mesmas roupas.
Eu tinha um sapato que... Porque roupa não dá, mas sapato dá.
Então, sapato.
Eu fiz o seguinte, eu tinha um sapato, né, um escarpão preto, lógico, que era só para evento. Então, o que, que eu fazia? Deixava aquele sapatinho ali reservado para evento. Porque o homem privilegiado que é, ele faz aquela barba, passa uma coisinha ali no cabelo.
Tá resolvido, né?
Tá lindo. No máximo, ele troca uma gravata, que hoje você compra gravatas por 10 reais.
Verdade.
E a mulher não é assim, né?
Não,
mulher. Então, dá uma mão de obra danada.
Dá. Dá um custo aí.
Ali, de tudo isso aí que você faz, o que é que te dá... Eu mais ou menos já sei, mas eu vou perguntar. O que é que te dá mais prazer?
Ai, gente, olha, eu amo muito fotografia, eu amo muito escrever e eu tenho um amor absurdo pela rádio.
Tá.
Eu amo rádio.
Tá nos projetos, voltar para o rádio?
Sempre teve. Desde que eu saí, eu sempre programei que um dia eu ia voltar e eu tenho certeza que eu vou voltar.
Talvez com as radionovelas, né?
É, vai que rola.
Que é uma novidade bacana, que hoje seria uma novidade, né?
Sim.
Porque o público tá tão... Você veja, a gente pega os seriados hoje, né? Netflix e...
Isso,
enfim.
Muito legal.
E daí você começa a acompanhar e aquelas pessoas começam a fazer parte da tua vida.
É, a história prende, né? Se a história é legal, ela te prende.
A história te prende e você passa meio que a interagir com aquilo, né? Tinha uma época, um programa, onde você decidia o final. Acho que era na televisão, né?
Era Você Decide, não era?
É, tinha uma coisa mais ou menos assim, que você decidia o final. Seria possível fazer isso no rádio?
Ah, eu acho que sim.
Você toparia fazer um roteiro onde o ouvinte...
Faria, sem problema.
Que bacana isso, né? Já pensou? Porque deve
Porque
dar
uma... daí dá uma interagida, né?
Dá uma interagida e você imagina quantas opiniões divergentes também deverão acontecer. Porque há uma vontade enorme de se fazer... De se criar isso. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né? Quando você vê esses programas de como é essas casas aí que você espia, como que chama isso?
Ah, de Big Brother, essas coisas?
É, esses reality show, né? É uma coisa, eu não sei se hoje isso está na moda, eu não costumo, não é uma coisa que me atraia muito, mas eu, por exemplo, adoro o seriado na Netflix.
Eu também assisto bastante.
Né? A gente adora assistir. Então, essa vontade de você participar, e principalmente quando é um caso baseado na vida real.
Também, é interessante.
Ali, fala aí, projetos agora, assim, para já, mais um livro vai pintar?
Então, eu tô escrevendo minha autobiografia já faz alguns anos.
Nossa,
mas o tempo
bárbaro.
Não tá me dando muita chance de terminar nunca. Mas eu tô escrevendo já, começando a partir da história dos meus pais, né? Que a minha mãe sempre quis ser cantora e atriz, e meu pai era lutador de boxe, meu pai lutou com a Eder Joffre.
Nossa,
enfim,
que história interessante.
É, então eu comecei contando pela história deles, e eles se encontraram em São Paulo, meu pai saiu da Paraíba, minha mãe saiu de Ponta Grossa e eu nasci em São Paulo.
Tá.
Então eu tô escrevendo a partir disso. E dando continuidade, depois de tudo que aconteceu, da nossa mudança para cá e de tudo que ocorreu, né,
você
na minha
chegou
vida.
A conviver com teu pai, lutador?
Sim.
Como que era isso?
O paraibano, gente boa pra caramba.
Tá, e como é que era essa tua relação com essa profissão?
Era ótimo,
né,
eu sempre
pai.
Achei muito legal. Meu pai é um cara que de muita personalidade, né? Um paraibano bravo pra caramba, mas um coraçãozão. E ele queria muito ter um filho homem, no fim nasceu eu, e daí ele...
Você é filha única?
Eu sou filha única. Ah. E ele esperava, que ele me ensinava os golpes e dizia, não deixa ninguém pisar em você. Ele sempre falava, se alguém te provocar, você desce o braço. Ele pensava que estava criando um menino, acho, né? Porque, meu Deus, as coisas que ele me... Era muito engraçado.
Você assim. Fazia, você aplicava isso? Coitado dos
uma
amigos,
vez eu,
imagina.
É, eu era terrível. Eu era brava pra caramba. Eu sou brava se
e
provocar,
hoje,
entendeu?
Se você tiver que praticar uma autodefesa, você lembra alguma coisa dessas dicas ainda?
Não.
Difícil,
faz muito,
né?
tempo. Eu tinha o quê? Acho que uns 10 anos. Nossa, mas foi muito bom, assim. Ele é divertido.
Como é que foi essa relação? Eu queria entender um pouco dessa relação, porque essa coisa da luta livre sempre me pegou muito, assim.
Porque a minha mãe tem pavor.
Tá.
De coisa agressiva. E eu adorava, eu sempre achei muito legal. Meu pai
Sim,
me levava para os botecos
lutar?
Com ele. Não cheguei a assistir, porque ele parou.
Ah, entendi.
Ele lutava, ele foi amigo do Eder Joffre, ele lutava na academia do pai do Eder Joffre. E daí, quando eu nasci, ele já não lutava
Desistiu.
Mais. Desistiu.
É porque
ele chegava
penso.
Transformado em casa, minha mãe quase morria do coração.
Nossa.
Então, tipo, não sabe, não dava mesmo.
Transformado.
Porque
lutou, né?
Totalmente.
Fisicamente, com o nariz arrebentado, o olho arrebentado.
Daí fica meio difícil. Mas assim, ele sempre ensinava e dizia, ó, se alguém te provocar, você desce o braço. Uma vez eu desci mesmo que fui parar na...
Sério?
Aí tem altas histórias, assim, né? Ele me levava pra jogar sinuca com ele no bar. Era muito...
E daí você começou a escrever esse livro já contando a história
contando
dos seus pais.
Contando a história dos dois. A minha mãe também é uma patriota, assim, de nascença.
Uhum. Tem e você disse que ela era artista?
É, a minha mãe, ela queria cantar. Daí ela mentiu pra minha avó que tinha arrumado emprego em São Paulo e se mandou. 14 anos.
Meu Deus, era tudo muito cedo aquela época.
Tudo muito louco, né? Eu digo, meu Deus, jamais teria coragem de fazer um negócio desse na vida. E ela foi e ela conheceu meu pai. Daí todos os planos, tudo que já estava engatilhado, acabou não rolando.
Não acontecendo.
Não.
Ela não aconteceu como cantora.
Não, e nem como atriz, né? Porque também era o sonho dela.
E ela acabou que não teve uma carreira, nem
não,
de artista,
não.
E nenhuma outra carreira, em nenhum outro segmento.
Não.
Tá.
Virou do lar, né? Porque daí machista não deixava a mulher trabalhar, né?
Sim. Aí... Né? Quem é que vai se meter com o ex-lutador?
Quem é...
né? Você precisa ter muita coragem.
É, mas ele é gente boa. Assim.
E daí vocês vieram para Curitiba?
A gente veio para Curitiba em 84.
Escolhido por quê? O que que trouxe vocês?
É porque a família da minha mãe é daqui de Ponta Grossa, né?
Ah.
E meu pai veio passar um final de semana aqui, gostou e voltou com a ideia fixa que queria vir morar aqui.
Entendi.
Mas se dependesse de mim e da minha mãe, a gente não teria vindo, não.
Você gosta de Curitiba ou não gosta de Curitiba?
Eu aprendi a gostar de Curitiba.
Tá.
A fotografia que eu já fazia quando era criança, porque os meus pais sempre me davam câmera, tudo isso foi cultivado na minha infância. Eu tenho as câmeras fotográficas que eles me davam para fotografar até hoje. A música, o rádio, a informação. A minha mãe adora jornalismo, telejornalismo. Então, eu sempre acompanhei isso muito de perto com eles.
Uhum.
E assim, essas coisas são referências que enriqueceram a minha visão, na verdade.
Eu tô olhando aqui, porque tô olhando o horário, porque eu queria saber se a gente podia botar mais um bloquinho da radionovela, porque é tão interessante. Eu estou conversando com a Ali Maia. A Ali é jornalista, fotógrafa, colunista social, escritora, né? Estou com o livro dela aqui em minhas mãos, chamado Caminhos Cruzados, que é uma radionovela. Esse livro está à venda?
Ele estava no site onde ele foi lançado. Atualmente, não.
Não. E se alguém quiser? Você tem esses livros?
Não, o livro eu não tenho. Eu só tenho esse porque ficou mesmo na reserva. Todos
Entendi.
Que eu peguei, eu vendi. Todos, todos.
Ah, eles foram todos vendidos.
Eu fiz uma festa
sucesso.
De lançamento no Jokers.
Tá, que chique, né? Você acha que dá tempo de soltar 3 minutinhos, Jonas? Tá em cima do horário, né?
52?
É curtinho, é bem curtinho, acho que dá
Bom,
tempo.
Vamos achar aqui, Ali. Então você vem aqui achar.
Então, só para você ouvinte que está nos acompanhando, eu acho muito interessante isso, porque nós tivemos em Curitiba grandes rádios novela, né? Como no caso O Direito de Nascer. Depois tinha Jerônimo, o Herói do Sertão, que eu acho que essa era nacional. A gente ouvia muito a Rádio Nacional quando a gente era criança. Ou seja, a formação das pessoas da minha geração foi o rádio, e a gente ouvia muito as rádios, as emissoras do Rio e de São Paulo, né? A gente não tinha um rádio aqui que tivesse essa atração, até que nós começamos com as radionovelas, naquele tempo Adelair Rodrigues, Ari Fontoura, esses grandes nomes da dramaturgia brasileira, atores que continuaram, Ari Fontoura está até hoje trabalhando, né, Ari?
Verdade, eu tive o prazer de conseguir conversar com a Anissete Bruno e Paulo Goulart sobre a radionovela.
Pois é, que coisa linda, né? Dá tempo? Você acha que dá tempo? Então a gente vai soltar mais um pedacinho dessa radionovela chamada Caminhos Cruzados, que foi escrita, produzida e encenada. Nada, posso dizer, pela Ali e pelo nosso Jonas Moreno aqui, o nosso comandante de som.
Dirce, quero todos na biblioteca agora.
Sem alterações, Giorgio. Vou chamá-los.
Bom dia. Infelizmente, depois de uma comemoração tão importante, vamos ter que esclarecer o vexame de ontem.
Pai, eu vou te explicar tudo o que aconteceu.
Dalton conta todo o seu romance com Laís desde o início.
Porca miséria! O que você está me contando é muito grave. Os dois têm culpa. Não podem mais conviver na mesma casa.
Espere, George, não haja por impulso.
Laís, você era minha riqueza. A filha que eu não tive, dentro de tudo. Meu amor, conforto, te protegi. E você me apunhalou. Quero que arrume sua mala e vá embora imediatamente. E tem mais, não leva um centavo meu.
Pai, não tem pra onde ir. Por favor, me perdoa.
Traição não tem perdão. Suma daqui antes que eu perca a cabeça e te dê uma sura. Criei vocês como irmãos. Os dois me traíram.
George, por favor, eles são nossos filhos. Não os coloque na rua.
Pai, eu vou me casar. Ela pode continuar morando aqui.
É, pai, pense melhor.
Decisão tomada. Não sou homem de voltar atrás no que digo. A Laís não é mais minha filha. Ela nunca me considerou como um pai de verdade. Senão, não teria feito o que fez. Não posso ter uma traidora dentro de minha casa.
E agora? Não posso deixá-la na rua.
Dirce, não se envolva nesse assunto. Já está decidido.
Mãe, calma.
Evelyn explica para Carlos e Silvia o que aconteceu.
Então foi isso. O Dalton me contou toda a história. E quando começamos a sair, ele começou a fugir do assédio dela.
Então, gente, que engraçado. Tô aqui dando risada com a Alimaia. Você fazia a personagem da Dirce.
Eu era Dirce.
Que era a mulher do...
Do Jonas.
Do Giorgio.
Do Giorgio.
Que era aqui o nosso Jonas Moreno. E isso é a radionovela, né? Onde os atores interpretam. E tem que ser ator, né? Porque senão não faz, não passa emoção,
né? Eu acho
emoção,
que enriquece, né? Mais, né? Não é uma leitura de carta, não é? Outra história, é outra história.
É outra história. Bom, a gente tá chegando no finalzinho já do programa. Que pena, Ali. Eu quero te convidar desde já para voltar aqui, hein?
Ah, com certeza, a hora
assim,
que quiser.
Tá escalada. Quando você tiver uma novidade, conversa com a gente por telefone.
Muito obrigada.
E vamos tentar saber se a gente não vai trazer essa novela pro rádio de novo.
Vamos sim, hein? Com certeza.
Você viu como eu falei bem curitibano agora, guria? Falei de novo. Porque afinal de contas eu sou curitibana do leite quente, que dói os dentes da frente.
Né? Laís, obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui, entendeu? Eu tô muito feliz, assim, porque me remeteu a muitas lembranças boas de uma fase muito especial da minha vida e que nunca morreu, entendeu?
Ai, que bom.
Nunca. Isso está muito vivo em mim ainda.
Que bom. E eu quero primeiro te agradecer muito de ter vindo aqui, de ter atendido o nosso convite.
Obrigada.
De uma forma tão simpática, tão generosa. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Nossa, é uma honra.
Quero colocar aqui nosso programa à sua disposição.
Muito obrigada.
Dizer, Laís, que eu sou sua fã.
Eu também sou sua. Adoro.
Ai,
ver você cantar.
Olha só, rasgação de seda, tchararã. Né? E é sempre uma delícia a gente conversar com pessoas que amam a sua profissão, sabe? Profissionais que fazem as coisas com entrega, com carinho e principalmente com verdade.
Isso é o que eu mais tenho, verdade.
Você tem isso sim, porque a gente sente isso através do seu trabalho.
Muito obrigada.
Então quero te desejar muito sucesso.
Obrigada.
Que a vida sorria para você e que no próximo 13, sexta, você esteja conosco aqui para falar um pouquinho. Nós nem falamos sobre isso, né? Como é que as pessoas te tratam como um talismã? Porque você é um talismã, não preciso carregar trevo de quatro folhas, pé de coelho. Não, eu tenho a Ali Maia aqui do meu lado, então eu tô segura. Falar nisso rapidinho, tem superstição?
Nenhuma. Eu acho que a gente tem que ter fé em Deus e acreditar e correr atrás, e o resto acontece. Né?
O resto acontece. Bom, e nós também vamos ficando por aqui, né, Jonas? Mais um dia de trabalho, uma segunda-feira linda, ensolarada. Todo mundo querendo dar uma chegada na praia para ver se pega um bronze e principalmente vitamina D, né, gente? Não esqueçam, curitibano não toma sol. Ele só tomaria sol se coubesse no copo. Como não cabe, a gente não toma sol, então a gente tem que tomar mesmo é vitamina D. Com essa lembrancinha, eu vou me despedindo de você. Amanhã estarei aqui de novo às 15 horas, se Deus quiser e Ele quer, sim, eu tenho certeza, esperando contar de novo com a sua valiosa audiência. Beijo no seu coração, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Jonas, vai com Deus, meu amor.
Um abraço, Laís. Só antes, confirmando aqui a audiência do Antônio de Itaperuçu. Falou assim: manda um abraço para a voz feminina mais bonita do rádio brasileiro, que é você,
lindo.
Laís.
Que lindo. Obrigada, Antônio. Beijão para você também, querido. Beijo, gente, e até amanhã.
Este foi Laís Mann na Cultura.